Doutor Marcos, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Imagina, a gente que agradece o senhor ter aceitado o desafio. Doutor, a hepatite C, né, ela é uma doença que a gente sabe que ela é bastante danosa, né, provoca uma série de complicações, mas ela é, de certa forma, uma doença silenciosa, isso é verdade?
É verdade, né, e tem uma ideia popular que a gente vê muito no consultório, as pessoas acreditam que o fígado produz sintomas. Na verdade, as doenças do fígado são silenciosas, aí que é o grande desafio é a gente fazer o diagnóstico, porque as pessoas não costumam procurar atendimento até que seja numa situação já tardia, né? Numa situação já com complicações mais sérias da doença.
E quais são, por exemplo, doutor, como que a gente faz diagnóstico precoce, sendo que há sintomas, digamos assim, que podem ser confundidos com outras doenças ou a ausência de sintomas?
É, na verdade, o que se recomenda é que se faça um exame simples de sangue para as hepatites crônicas B e C, principalmente se forem pessoas com mais de 50 anos, porque essas pessoas têm mais risco tanto de terem pego a doença no passado, quanto de terem desenvolvido maior cronicidade, mais fibrose, mais complicações mais tardias da doença pela idade.
Uhum. As hepatites, elas são doenças virais, é isso, doutor?
É, na verdade, existem hepatites que não tem como causa o vírus. Existe hepatite por medicamento, existe hepatite pelo depósito de gordura no fígado, que tem se tornando uma causa extremamente comum. Tem hepatites autoimunes, tem outras doenças mais raras, mas o mais comum mesmo são as hepatites, que nós, no caso, estamos falando das crônicas, não das agudas. Uhum. As agudas são uma situação à parte, né, que são situações geralmente autolimitadas e que a pessoa fica totalmente curada. Mas as crônicas, a maioria delas, são causadas pelos vírus B e C.
Uhum. Essa doença, em especial a hepatite C, doutor, o vírus da hepatite C, até onde a gente sabe, ela acomete cerca de 500 mil pessoas no Brasil e tem sido considerada pelos especialistas a principal causa de cirrose hepática, inclusive de câncer do fígado no país. São complicações que estão ficando mais comuns, pelo que a gente percebe, embora a gente tenha cada vez mais avanços na medicina, na condição de ter acesso também a profissionais ou a exames. O que está acontecendo, doutor? Tem alguma outra relação, por exemplo, com comportamento, com região do país, que favoreça esse tipo de surgimento de doenças?
A hepatite C, ela é uma doença transmitida pela via sanguínea, né? Então, as pessoas que receberam injeções, que receberam transfusões, que fizeram alguns procedimentos, e algumas vezes nós não conseguimos detectar a causa, talvez porque no passado, décadas atrás, a pessoa tenha, talvez até mesmo essas coisas de unhas, de cabelos, de barbearia, de dentista, e coisas de décadas atrás, tem relatos de atletas que usavam injeções para jogar futebol, esse tipo de coisa. Então, assim, o que está acontecendo, na verdade, nos últimos anos, tem uma revolução, uma grande revolução muito boa no tratamento de hepatite C, que são as drogas de ação direta. Então, no mundo todo, está se tratando e curando a hepatite C, que é uma doença que acometia mais ou menos perto de 1% da população brasileira e perto disso na população mundial. Tem baixado nos últimos anos, tendo em vista esse tratamento que tem poucos efeitos colaterais e é muito eficaz. O problema é que as pessoas têm que fazer o diagnóstico para serem tratadas. Essa é a grande questão que a gente tem que alertar a população.
Claro. Doutor, tem uma outra questão. A gente falou da hepatite C, né? Mas tem a hepatite B, que ela, a gente fala um pouco menos dela. Parece que ela é uma doença que acaba que é até mais um pouco comum. O senhor poderia explicar um pouquinho como se estabelece, quais são as causas, por exemplo, de pessoas que desenvolvem a doença por hepatite B, como ela pode ser provocada e como a gente pode também cuidar dela, uma vez diagnosticada, sim. Claro, né?
Sim, quer dizer assim, Tanto a B quanto a C, o quadro clínico e as complicações são basicamente os mesmos. As causas e a epidemiologia são um pouco diferentes. A hepatite C é mais comum do que a B no Ocidente, e o inverso ocorre no Oriente. Na Ásia, a causa mais comum de cirrose e câncer do fígado é a hepatite B. E tanto em termos de distribuição no mundo, quanto também a contaminação, porque a B é mais comum a contaminação também de mãe para filho, para filha, e tem também a transmissão sexual também mais relevante na hepatite B.
Uhum. O senhor falou, doutor, sobre a questão de uso de produtos, substâncias ao longo da vida e como isso pode também prejudicar, causar danos ao fígado, né? Mais recentemente tem inclusive um alerta sendo publicado por especialistas em todo o país de uma medicação que na verdade é um tratamento para acne, né? Que foi associado também a, em tese, esse tratamento para acne, ele poderia também ajudar a afinar o nariz. Como a gente está na época das selfies, todo mundo quer o nariz perfeito, aumentou até o uso, né, de cirurgias plásticas para deixar com as pessoas com o nariz perfeito, isso no mundo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia vem divulgando esse alerta sobre os riscos desse medicamento, né? Não sei se o senhor chegou a ouvir falar, que é um tratamento para acne e que pode provocar lesões sérias ao fígado. É o Roacutan.
Sim, eu acredito que sim. Sim, tanto a Sociedade de Dermatologia quanto outras sociedades emitem muitas vezes alertas, até não só essa, mas muitas outras medicações. Na verdade, qualquer droga, tratamento, medicação, ou até mesmo alguns tipos de compostos para emagrecer, chás, misturas de chá verde com vários fitoterápicos, etc., tem muita coisa que é potencialmente perigosa para o fígado. Então, tem que se ter muito cuidado, especialmente quando se toma algumas medicações que têm risco mais conhecido. O ideal é que a pessoa faça exame antes de iniciar o tratamento para saber se ela já não tinha uma doença hepática de base anterior ao uso da medicação, para daí avaliar a questão da segurança do tratamento.
Perfeito. Doutor, a vacinação é uma forma de prevenção?
Sim, mas somente para hepatite B. Uhum. A hepatite C não existe a vacinação preventiva.
Certo. Eficaz. Entendo. E agora vamos falar mais especificamente sobre a questão, né, do câncer de fígado. A gente falou de situações que podem provocar lesões, o senhor mencionou o nome, lesões de base, né, no fígado, e isso tudo pode evoluir. A tendência é essa, né, se não tratado, evolui. É isso mesmo, doutor? Pode chegar um câncer?
Nem todas as pessoas que têm hepatite B e C vão evoluir para cirrose e para câncer. Uma porcentagem delas evolui. E ao longo dos anos, em geral, leva de 20 a 40 anos para desenvolver cirrose. E as pessoas que têm cirrose, vai levar mais ou menos, vamos dizer, uma prevalência entre 1 a 5% por ano de incidência dessa cirrose começar a produzir complicações. E daí sim, daí que a pessoa vai perceber que está sentindo alguma coisa, mas aí já chegou no momento tardio. São duas grandes complicações das hepatites crônicas: a cirrose e o câncer primário de fígado, que é o carcinoma hepatocelular. Então, chegou, a pessoa tem a hepatite crônica, levou 20, 30 ou 40 anos para desenvolver cirrose em uma porcentagem dessas pessoas. Dali por diante, você vai ter um risco de 1 a 5% por ano de desenvolver câncer ou da cirrose ficar descompensada e precisar de um transplante de fígado.
Olha, que impressiona, né, doutor? Mas, embora sejam tempos longos, como o senhor mesmo mencionou no início da entrevista, é uma doença normalmente relacionada com a ausência de sintomas. Então, muito possivelmente, quando a pessoa vá se dar conta, ela já esteja. Então, a sua orientação, doutor, para fazer prevenção é visitas mais frequentes ao seu médico, clínico geral, é fazer os exames de sangue de forma mais periódica. Isso é o que nós podemos fazer. O que mais a gente pode fazer como prevenção?
Isso, é um exame simples, tem em qualquer posto de saúde. É só pedir ao clínico médico de família que solicite marcadores de vírus B e C, como um exame de simples de rotina, especialmente pessoas com mais de 50 anos, nós recomendamos. A Organização Mundial da Saúde tem uma meta, né, de eliminar as hepatites virais crônicas até o ano de 2030, né? Porque quase 1 milhão de pessoas morrem, por exemplo, vamos dizer, por câncer de fígado primário do mundo, quase 1 milhão de pessoas morrem por ano. E são doenças tratáveis, né?
Uhum. De simples controle, né? Inclusive barato, como o senhor mesmo disse, que um simples exame de sangue pode fazer. Eu lembro, doutor, que há uns anos atrás a gente falava com nefrologistas aqui no programa também, e era a mesma situação, que um exame simples de sangue adicionado aos seus exames anuais de creatinina poderia ajudar muito, né, na resolução também de diagnóstico precoce. E agora parece que a gente está aprendendo também que é necessário fazer esse treinamento pedagógico ao próprio paciente. Ele mesmo pode solicitar, verificar, porque a saúde é do paciente, né, doutor?
Muitas vezes não é só a questão do médico solicitar o exame, mas das pessoas irem ao médico para fazer exames de rotina, na verdade, que às vezes as pessoas não vão.
Verdade.
Tem aquela ideia de que quem procura acha, então não vou procurar, mas aí acaba depois tendo uma doença que poderia ter sido tratada e não pode mais ser, porque chegou no estágio tardio.
Perfeito, tá certo então. Doutor, a gente não falou, mas rapidamente quero ainda aproveitar aqui, o senhor mesmo já deixou bastante claro que o fígado, ele é um órgão que de longa data a gente vai fazendo situações comportamentais que a gente acha que não tem nada a ver com o fígado, desde produtos que a gente coloca no cabelo, nas unhas, o senhor deixou isso claro, né? E a gente não se dá conta que isso pode depois ter problemas ou gerar consequências para o nosso fígado. A vida moderna tá muito cheia de novidades, né? De moda, o tratamento da moda, tudo é moda. Então, o senhor disse fazer exames para ver se o fígado não tinha uma doença de base. E no Brasil, a gente sabe que é o país da automedicação. A automedicação também é a mesma coisa? Tem que cuidar com isso?
Não, eu comentei isso pelo seguinte, porque se a pessoa tem uma doença de fígado e desconhece que tem, quando ela vai consumir algum tipo de medicamento, receber algum tratamento, ela tem mais risco do que outra pessoa que o fígado era normal previamente. Por isso que eu comentei de base, quer dizer, a pessoa já tinha alguma coisa e não sabia.
Entre elas, esteatose hepática também?
A esteatose é a grande novidade, vamos dizer assim, né? O que mais tem se falado em congressos no mundo agora, na área do fígado, da hepatologia, é a doença gordurosa do fígado. Porque as doenças virais são tratáveis, elas vão acabar nas próximas décadas sendo erradicadas. O álcool é a questão comportamental e a epidemiologia de obesidade no mundo está produzindo um aumento progressivo dos casos de cirrose por doença gordurosa no fígado, mas aí já é um outro assunto, né? Um outro capítulo para a gente conversar sobre ele.
Tá certo, então. Doutor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa, viu? Um forte abraço.